Começa agora Mente Aberta, encontro semanal para uma vida plena. Apresentação do psicólogo Djalma Lobo e da jornalista Marta Toledo.
Olá, olá. Olha eu aqui outra vez.
Você é de um programa para o outro, né? Não dá nem tempo de respirar.
Não, e a gente acabou de ter uma conversa muito bacana com uma moradora lá de Gaza, né? Sim, com a Asma, nossa, incrível, assim, né? E a gente precisa solidarizar aí. Mas estamos aqui começando 1h06, o programa Mente Aberta, seu programa semanal para uma vida plena.
Uma
tudo
vida
bom?
Plena. Tudo bom, Marta. Como é que você está?
Eu
semana
bem.
Passada você não veio pro programa.
Nossa.
Você estava na.
Nossa, eu estava na loucura.
Na
mas
loucura.
Não que hoje eu não esteja, mas é que da semana passada estava impossível
tava demais,
mesmo.
Né? É verdade, assim.
Sabe? E Zé, tudo bom, Zé?
Eu tô bem, graças a Deus. Você, Marta?
Eu tô bem, deixei o Zé maluquinho hoje com
você
as suas missões.
Tô bem, tô
tranquilinho
Zé.
Também.
E você, como é que tá?
Tranquilo, graças a Deus.
Ai, que bom.
Então, vamos... Mentindo, né? É. Tô mentindo, acabei de falar pra você ali que na frente eu não tava bem.
É sobre isso que a gente vai falar do programa, né?
O que, que a gente vai falar
a
hoje?
A pergunta que vai ficar do programa é justamente isso. Você consegue expor sua vulnerabilidade?
É esse o tema?
É,
eu vim preparada pro... Você está preparado para expor sua vulnerabilidade?
É, o tema é esse. O que, que é vulnerabilidade, né? Sabe por quê? É muito... Eu atendo... majoritariamente homens no meu consultório, né? Eu atendo muitos homens. E é muito comum você ver os homens com muita dificuldade ou se sentir fraco de mostrar, primeiro de buscar ajuda, segundo de mostrar suas vulnerabilidades, sabe? É comum, às vezes, na terapia, a pessoa falar o problema e já dar a solução logo em seguida, sabe?
Uh-huh.
Assim, não, mas eu já fiz, não, mas isso eu já consertei. E a pergunta é, então, se está tudo consertado, o que você está fazendo aqui, né? Mas não está, é porque justamente isso, qual é a ideia? De não mostrar fraco, né? Não mostrar que eu estou precisando de ajuda, não mostrar que eu estou, naquele momento, precisando ouvir algo, sabe? Ouvir alguém, né? E essa dificuldade de mostrar vulnerabilidades, enquanto isso nos homens é muito comum, e nas mulheres também. Né? Existem mulheres aí, são super mulheres, né? Todo mundo fala, a força, a guerreira! E dá força pra guerreira!
Olha a responsa, né? Assim, você fica sobrecarregado.
E muitas mulheres também estão tendo este problema de não conseguir expor suas vulnerabilidades perante outras mulheres.
Mas isso está mudando, não é mesmo? É. Tem, tem o... O TED Talk, eu acho que tem um livro da Brené Brown, né, que fala que o poder da vulnerabilidade.
Exatamente.
Que quando você tira essa armadura, né, da supermulher, ou da, né, não sou vulnerável, nada, você se coloca num lugar onde para ter experiências onde você até vai se conectar com o seu propósito.
Exatamente.
Ah, eu acho ela maravilhosa.
Justamente nesse livro, ela traz, e ela é uma assistente social, né, se não me engano.
É assistente social.
Ela traz à tona de que quando você se despe, né, das máscaras que você tem de força, sabe, você não encontra a fraqueza, você encontra o ser humano, né, que todos nós temos pontos vulneráveis. Todos nós. Nós somos, eu sempre falo da sociedade, mas é verdade, né? Nós vivemos numa sociedade de super-homens e super-mulheres, né? E de hiper-homens e hiper-mulheres, né? A gente está indo além de pessoas com a vida absolutamente resolvida, em todos os sentidos da vida, pessoas financeiramente muito bem-sucedidas, fisicamente super bem-sucedidas, sexualmente super bem-sucedidas, pessoas que vão sucesso, que têm o propósito, a meta.
Ah, tem essas pessoas no mundo? Ah, então tem que ir embora do mundo. Não estou me encaixando.
Isso é uma máscara, né? É uma máscara da nossa sociedade. É uma máscara. Ela não é verdade. E isso faz com que as pessoas, quando se sentem um pouco mais vulneráveis, elas se sentem abaixo.
E ainda ficam se comparando, né? Nessa régua, tá lá em cima.
Se enfraquecem, se acham fracos, se acham pessoas, homens e mulheres, que se acham que deveriam ter dado mais conta, que deveriam ter feito muito mais, que deveriam, sabe? Isso é uma carga tão pesada, mas tão pesada para as pessoas, que aí resolvemos assim, vamos falar sobre vulnerabilidade. E a pergunta que vem assim é, o que, que é vulnerabilidade?
Espera que eu estou tentando entrar aqui no seu, para não precisar ficar... aqui.
Entra aí.
Que daí
hoje eu não trouxe o meu celular.
Porque daí eu posso ver se tem as perguntas. pergunte
hoje,
de novo.
Hoje eu fiquei vulnerável.
Ficou?
Fiquei, porque eu perdi totalmente a noção do tempo.
Eu percebi, às 11 horas eu perguntei assim, 11 horas, isso nunca acontece. Porque eu achei estranho o Djalma não falar nada do tema. Eu pedi, Djalma, qual que é o tema do programa de hoje, né? Aí ele falou assim, meu Deus, eu perdi completamente.
Agora, eu fui pra academia de manhã hoje, porque eu acordo e já vou atender. Hoje eu não tenho atendimento de manhã, que eu estou deixando as terça-feiras, pelo menos a parte da manhã, mais livre, pra justamente para o programa da rádio, para preparar direitinho e minhas outras coisas. E eu fui para a academia de manhã, mas eu perdi completamente a noção do tempo. Na hora que você passou a mensagem, que eu levei um sustão, assim, aí que eu vi a hora e já estava ali, né?
Então, mas
minha vulnerabilidade foi essa.
Tchau, vamos lá. Assim, vulnerabilidade não é sinônimo de fraqueza. O que é, então, vulnerabilidade?
Vulnerabilidade é quando você consegue perceber os seus limites. Vulnerabilidade é você entender que nem tudo você dá conta sozinho. Vulnerabilidade é você conhecer os seus sentimentos, que também nós precisamos de apoio, precisamos de abraço, precisamos de compreensão, precisamos de mãos dadas, precisamos do outro de alguma maneira e precisamos ser muito mais tranquilos com nós mesmos. Né? A pessoa, quando ela é vulnerável, ela para de se cobrar tanto. Entende? Uhum. Quando ela percebe a sua vulnerabilidade, ela para com a autocobrança, né? E para com as comparações, né? Ser vulnerável hoje é uma arte, né? Uma pessoa autêntica. E a vulnerabilidade, quando você entra em contato com ela, você descobre a sua autenticidade, né? Você enxergar a sua vulnerabilidade não significa que você vai entrar na fraqueza. Significa muitas vezes que você é forte o suficiente para olhar aquilo, as situações que hoje você você pode ser mais vulnerável, e ao mesmo tempo que você enxerga essas situações, você tem muito mais clareza de como resolvê-las se for necessário, ou de você saber quais são os seus limites também, né? A vulnerabilidade, ela pode aparecer em todas as questões e muitas vezes disfarçadas em força. Olha só, né? Então, por exemplo, existe pessoas que elas acham que elas não reconhecem, por exemplo, que relacionamentos podem acabar.
Uhum.
Né? Aí elas tentam manter o relacionamento de qualquer maneira, de qualquer força, porque tem medo disso mostrar para os outros o quanto que erraram. Homens e mulheres fazem isso. Quanto que erraram, o quanto que é fracassado, o que, que os outros vão dizer e tudo mais, né? Então, elas fecham uma armadura e às vezes vivem relacionamentos horríveis. E quando eu sei vulnerabilidade, tenho minha vulnerabilidade, eu tenho o meu limite daquilo dentro do relacionamento. Sabe, eu sei das coisas que eu consigo dar conta no relacionamento ou não. Não sei se ficou confuso.
Não,
tá?
Não.
Eu sei exatamente
É que esse processo do eu sei quais são os meus limites, eu sei o que eu vou fazer dentro do relacionamento, o tal do autoconhecimento que a gente vive falando. Porque a gente, tudo que sei é que nada sei.
É, exatamente.
É verdade.
Exatamente.
Não é? A gente nunca sabe nada, a gente não sabe os nossos limites. Porque geralmente, quando a gente se dá conta da nossa vulnerabilidade, o limite já foi ultrapassado assim.
Posso usar a minha inteligência?
Pode.
Artificial. Vamos ao chat GPT. Vulnerabilidade é o estado ou condição de estar exposto a riscos, danos ou ferimentos, seja física, emocional ou socialmente.
Isso.
Esse conceito é amplamente usado para descrever situações onde algo ou alguém possui uma fragilidade que pode ser explorada causando algum tipo de dano. Em um contexto emocional, vulnerabilidade pode significar a disposição de se abrir emocionalmente, correr o risco de ser magoado ou rejeitado, mas também pode ser uma ferramenta poderosa para criar conexões autênticas e profundas com os outros. Já em um contexto social, como a vulnerabilidade social descreve a condição de grupos que estão mais suscetíveis às dificuldades econômicas, falta de acesso a serviços básicos, entre outros fatores que limitam o bem-estar?
Por exemplo, eu trabalho com população em vulnerabilidade.
Vulnerabilidade,
né? Então, são pessoas que socialmente elas têm menos privilégios, mais dificuldade de acesso, né? Menor condição financeira, então isso coloca ela numa situação de vulnerabilidade. Mas você vê aqui na descrição, que é engraçado, né? Como coloca ser perigoso estar vulnerável, né? Porque você pode correr o risco de... Né? Então, eu acho que é por isso que a gente fica tão assim, não posso ser vulnerável, eu tenho que mostrar que eu estou sempre forte.
Na verdade, a gente corre mais risco com o pensamento que somos invulneráveis do que vulneráveis, né? A gente pensa, por exemplo, na adolescência. A adolescência, muitas vezes, é um período que nós nos sentimos invulneráveis. Por isso que o adolescente, ele bebe demais, ele usa droga demais, né? Alguns adolescentes, ele corre demais com o carro, ele, tudo ele faz porque ele acha que nada vai acontecer com ele, né? As doenças, ninguém fuma um cigarro, né? Falando de cigarro, pensando assim, ah, esse cigarro me dá uma doença. Um adolescente não pensa assim. Aquilo jamais vai acontecer com ele. Tanto que a gente vê o comportamento infantilizado quando as pessoas carregam essa ideia de invulnerabilidade para a fase adulta. Sabe? Existem homens e mulheres que se sentem invulneráveis a qualquer coisa. Então, que continuam fumando, né? Depois de uma certa idade, continuam bebendo demais, porque acham que não vai dar nada, né? Existe assim, não aconteceu nada comigo. Posso dirigir um carro bêbado que não vai dar nada. Posso, sabe, ter um pensamento assim de que eu posso fazer uma série de coisas que não dá nada.
Mas aí né? É mais, eu acho que mais ligado a uma prepotência, né?
A invulnerabilidade, leva a uma prepotência. É uma ideia errada.
E irresponsabilidade.
É uma ideia errada que nada vai acontecer, porque né, a gente pensa uma pessoa invulnerável. A gente tem na história em quadrinhos o Superman, né, o complexo de Superman e Superhuman. Assim, o Superman, nada acontecia com ele.
Ah, mas né? Tem lá, como é que chama?
Criava a Kryptonita. Que era a parte Kryptonita. Vulnerável dele, né? Era uma pedra que fazia ele perder as forças dele. Ah, essa ideia da invulnerabilidade, dessa casca que nós temos de vulneráveis, isso pega na nossa sociedade, na sociedade atual, contemporânea, com uma ideia de que isso é o normal. De que você possa ser absolutamente vulnerável. Quer ver um pensamento que é invulnerável, que causa muito mal? As pessoas se aplicando testosterona e outros remédios em academia, sem controle médico, sem nada. Né? Vulnerável também essa quantidade de gente que faz tratamentos de emagrecimento sem saber o que aquilo vai causar, simplesmente por uma questão estética, porque não tem a noção de que aquilo pode fazer mal. Né? A gente tem hoje assim os Ozempics da vida.
Ah, sim.
Né? Que hoje é uma febre de Ozempic que está.
Não, inclusive parece que nem tem mais, né? Você chega nas farmácias, está esgotado.
Está esgotado, né? E existem os Ozempics que são falsificados agora, que já pegam vários, que as pessoas aplicam sem saber. Pessoas que fazem tratamentos estéticos em clínicas de quintal, gente. Né? A gente vê casos de morte, que vem a mídia morte, mas quantas sequelas, quer dizer, aquilo, e as pessoas parece que quando vem sequela se choca.
Sim, porque, assim, nossa, por que aconteceu?
Por que aconteceu?
Como assim?
Que azar o meu, né? Porque eu tive azar, mas eu busquei aquilo, certo? Então, o pensamento invulnerável, da invulnerabilidade, ele é um pensamento infantilizado, que é jogado para a nossa sociedade. Nossa sociedade, ela tem esse pensamento infantilizado e de infantilização das pessoas. Por isso que nós somos muito... Nós vivemos numa sociedade em que as coisas estão pesadas, né? Vou dizer de maior pior. Muito pesadas e muita gente não está nem aí.
E desumano, né? Porque como a gente estava falando ali com a asma, né? Então, ela está numa situação de total. Nossa. Vulnerabilidade. É. Total. Né? E ainda existem pessoas que falam assim, não é assim, mas também bem feito, olha só.
Justifica o mal, né? Tenta justificar o mal, né? Como se matar uma criança ali tem alguma justificativa por uma bomba por causa de guerra. Né? Não existe justificativa por isso. É vingança. Olha o que fizeram. Não existe justificativa para isso.
Não.
Né? Existe a morte de uma criança. Você vê o nível de barbárie que existe ali de todo mundo. Né? Então é muito. A barbárie é o nível mais baixo de energia que nós temos, de energia mental que nós temos. É a barbárie. Na barbárie você pode fazer qualquer coisa. Né? E todas as coisas da barbárie são justificáveis. Entendeu? A barbárie, ela vem isso. Justificáveis para aquelas pessoas. Né? Quando nós passamos para um nível de consciência maior, para olharmos nesse nosso nível de consciência, nós precisamos ver nossas vulnerabilidades. Qualquer forma de crescimento mental, você não há como passar a forma de crescimento mental ou evolução espiritual, o nome que dê isso, sem você passar para o reconhecimento das vulnerabilidades que você tem. Isso, na psicologia transpessoal, é o encontro com a sombra.
E requer coragem, né? Muita coragem.
Porque ele desmonta.
Ela tem o livro A Coragem de Ser Imperfeito.
Coragem de Ser Imperfeito.
É esse.
Então, sabe, porque isso desmonta a gente. A sombra é tudo aquilo que nós negamos na gente.
E é tão importante quando... dói, né? Mas quando a gente abraça, de fato, a sombra... né, encara, e daí
coragem,
tem,
né?
Mas realmente abraçar, para olhar, para sentir, para falar assim, essa é minha sombra, sou eu. Né? Porque a gente também põe a culpa nos outros, né?
O tempo todo.
Põe a culpa nos outros, joga assim, não, isso aqui não é meu, isso aqui é do outro, é culpa do outro que eu sou assim. Então, quando a gente pega, vai naquele lugar assim, vai lá pro fundo do poço junto com a sombra, né, para ter uma DR.
A sombra é aquela parte que é esquecida ou é negada na gente. Todos nós temos.
E é tão importante.
Então, se eu me sinto invulnerável, né? A minha sombra está a vulnerabilidade. E nessa vulnerabilidade que eu caio. Porque ela não enxergo nela. Entende? Quando as pessoas têm medo da vulnerabilidade, ela tem medo de enxergar a sua própria sombra.
Uhum.
Né? Então, quantas pessoas... A vulnerabilidade é o medo da solidão. E as pessoas fazem uma série de coisas, né? Para evitar a solidão, e coisas às vezes como beber demais, usar droga demais, fazer coisas demais, fingir alegrias demais, entende? Excesso demais, para que eu não possa enxergar minha solidão. Né? Quantas pessoas têm a vulnerabilidade de passar por relações terríveis, horríveis, né? E ficar propositalmente nessas relações terríveis porque tem medo da solidão. A vulnerabilidade está um medo de se ver sozinha, né? Ou sozinho. É. Quantas pessoas elas negam suas próprias sexualidades,
uhum.
né? Com medo de enxergar, com medo sempre do que o outro vai falar, do que o outro vai dizer, né? sem enxergar que às vezes as sexualidades elas é um leque fantástico de mil possibilidades, né? E as pessoas querem juntar isso dentro de uma caixinha fechada, né? Quantas pessoas olham, vão passar, sair até de nós assim, e vão pensar em níveis sociais de cidade. Quantas cidades não enxergam suas sombras? Né? E aí, por não enxergar a sombra, elas não consertam a sombra. Elas não olham para a sombra que precisa ser vista. Né? Então, a partir do momento em que eu consigo enxergar a minha sombra e dialogar com a minha sombra, eu começo a ter uma cura. Profunda em si.
Profunda.
É. Então, a vulnerabilidade, enxergar a vulnerabilidade... né? Hoje é você conseguir ser muito forte, porque você vai passar por uma situação de que você começa a realmente conhecer você. Autoconhecimento não é você encontrar a luz. Autoconhecimento não é você encontrar o Buda, ou você ser homenageado, ou você ser guardião de qualquer coisa, né? Aí, né? Não é isso, guardião de cacau, guardião do rapé, nada disso é autoconhecimento. O autoconhecimento é quando você consegue enxergar a sua sombra e você consegue, através da sombra, ser uma pessoa melhor. Porque através da sombra, você consegue reconhecer a dor do outro. Né? Nós vivemos numa época que somos completamente cegos à dor do outro. E cada vez estamos mais insensíveis à dor do outro. Né? Porque nós não encaramos a nossa dor. E é mais difícil encarar a dor do outro. Então é mais fácil dizer... o outro não sentir a dor, porque me incomoda a dor do outro, porque a dor do outro me afeta a mim, então é melhor não sentir. E eu coloco esses parâmetros de força, de coragem, de você conhecer o seu propósito da vida. Qual que é o propósito da vida? É viver, gente. Não tem outro propósito, né?
É viver e ser feliz,
né? Viver, tentar ser feliz, né? Com aquilo que nos dá. Você sair dessas palavras-chave, sabe? De que você é co-construtor da realidade, que você é... essas coisas que hoje utilizam muito como palavras-chave, que prendem a gente cada vez mais num mundo de ilusão. E essa ilusão leva a isso que nós estamos aí vendo, né?
Mas também todos esses discursos, né, eles são bastante convenientes para esse sistema econômico, né?
Ah, exatamente.
Tanto para nos manter doentes, porém produtivos, basta tomar um remedinho e continuar produzindo.
Pronto,
né? É uma coisa que eu estava vendo, tinha um espaço lá perto de casa que daí fizeram, reformaram, não sei o quê, daí estão reformando para abrir um negócio, a gente olhou e falou assim, vai ser farmácia. Porque é isso, né?
É.
A gente tá todo mundo doente. todo mundo enche,
farmácia,
todo mundo toma.
Está sendo altamente lucrativo.
Né? Altamente lucrativo, porque para você continuar produzindo e seguir todos esses propósitos, todas essas narrativas que pregam para a gente, meu, você tem que tomar muito remédio, senão você não dá conta.
Agora é interessante o que o Djalma falou, né, Marta, sobre vulnerabilidade está ter a ver com força, né?
Sim.
Com fortaleza, conhecimento, né? Autoconhecimento.
Exato, porque, por exemplo, se você tem, você sabe as suas limitações, não significa que você vai viver das suas limitações, mas você enxergue elas, né? Então, por exemplo, se eu sou um cara que faço besteira quando eu bebo, por exemplo, se eu enxergo isso em mim, eu posso ter a escolha de não beber. E aí essa situação que pode prejudicar a mim mesmo ou o outro não vai acontecer. Entende?
Entendi.
Isso é olhar para a vulnerabilidade. Né? Então, eu posso... E outra coisa, eu posso ser uma pessoa altamente fraca para a bebida e ter o meu amigo que é altamente forte para a bebida. Eu não me comparo com ele.
E nem, né, vou tentar acompanhar, né?
Nem, muito menos. Porque, assim, ele não é meu parâmetro de comparação, até porque nós, humanos, somos incomparáveis. Então, nós humanos, com uma certa pretensão, qualquer animal é incomparável com outro. Como é que você compara um cachorro com outro? Comparar, né?
E olha que eu tenho muitos.
É, você não tem. Cada um tem uma individualidade, né? Qualquer... Uma planta, você não consegue, muitas vezes, comparar com a outra.
Agora, se nós... utilizando a tua própria fala aí, se nós considerarmos, né? Compararmos o animal homem, né? Biologicamente falando, homem, homem e mulher. Que... tem a inteligência, né? Com o animal irracional, o homem é o animal mais irracional, na minha concepção.
Sem dúvida alguma.
É,
porque ele é capaz de destruir todo o entorno, todo lugar, né?
O homem é o único que mata por prazer, né? É incrível.
Posso colocar uma pergunta do Fábio aqui?
Por favor, vamos lá.
A vulnerabilidade pode ser a base de uma força de sobrevivência que torna as pessoas mais... casca grossa?
Perdão, repete. A invulnerabilidade?
A vulnerabilidade pode ser a base de uma força de sobrevivência que torna as pessoas... Talvez seja a invulnerabilidade. Que torna as pessoas mais casca grossa? Sabe aquela pessoa que já... Enfim, que passa tanto por aquilo, passa tanto
eu
por
acho,
aquilo...
Eu acho, se acho for que vulnerabilidade isso que você falou, eu não entendi direito. Mas eu acho que a vulnerabilidade... Ela, quando você, ela pode, por exemplo, por uma questão de defesa, de enxergar, ela transformar aquilo num escudo muito grande, numa armadura, para não conseguir deparar com a sua vulnerabilidade. E aí transforma a casca grossa. Né? Uma pessoa casca grossa é uma pessoa que está dentro de uma armadura. Né? Uhum. E ela não consegue contato. Existe um livro que é maravilhoso, que chama-se O Cavaleiro Preso na Armadura.
Ah, e é lindo.
É lindo esse livro. E é um livro que fala sobre autoconhecimento, né? E ele conta a história de um cavaleiro que ele sempre queria estar pronto para a batalha, de uma tal maneira que ele colocou a armadura e não tirou mais. E aí ele começa a perder as coisas em volta, e ele também começa a perder, por exemplo, a sensibilidade. Porque quem toca nele, não toca nele, toca na armadura. Né? E ele vai ficando cada vez mais insensível, cada vez mais solitário, cada vez mais isolado dentro da própria armadura. Né? Então, a gente, quando eu não quero deparar com a minha vulnerabilidade, eu crio essa capa muito grande. Aí sim, e vira um casca grossa de maior maneira. Tem intervalo agora?
Temos intervalo.
Vamos lá.
Temos intervalo.
Temos intervalinho agora.
Joguinho rápido, já voltamos.
Já voltamos.
Você está ouvindo Mente Aberta, encontro semanal para uma vida plena.